O Senado aprovou ontem, em dois turnos, a chamada PEC dos Precatórios, a proposta de emenda à Constituição, que modifica a regra para o pagamento dessas dívidas. E a gente conversa agora sobre o assunto com o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, que é o presidente da comissão especial que examinou a PEC aqui na Câmara. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Prazer falar com vocês.
Deputado, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente no painel eletrônico. Eu queria começar perguntando, pedindo ao senhor uma avaliação sobre essa votação. Houve mudanças no texto, uma delas, por exemplo, é a questão de tornar o auxílio permanente, não é? Porque o primeiro texto falava que o auxílio Brasil iria até 2022, e só lembrando que essas modificações no pagamento dos precatórios, o objetivo delas é viabilizar a concretização do Auxílio Brasil. Então, como é que o senhor avalia as mudanças que foram feitas pelo Senado e essa votação?
Olha, primeiro agradecer aos senadores, dizer que estão antenados mesmo com a realidade do povo brasileiro, nesse momento de pós-pandemia, possibilidade de novas cepas, até estruturar nossas empresas, até avançarmos com as privatizações, modernizando o Estado brasileiro, garantindo um Estado mais enxuto, né, para a gente poder fazer mais com menos, né, sobrecarregando menos aí os contribuintes, gerando mais empregos. Nós vamos precisar de ajudar, sim, as pessoas que não estão tendo condição nesse momento de acessar o emprego, né? São nossos irmãos brasileiros e merecem uma atenção especial. Por conta da pandemia, isso é bom dizer que não foi só no Brasil, no mundo inteiro a inflação subiu, né? Por conta desse episódio aí, a maior dificuldade que nós já vivemos da nossa geração, que é essa pandemia. E era preciso fazer uma correção do auxílio existente, né? E o que foi feito foi a correção e um acréscimo aí de R$100, a correção daria em torno de 300 para ter esses R$400 para as pessoas poderem fazer essa travessia até que a gente retome o crescimento econômico, avance com a agenda econômica para o Brasil poder seguir crescendo. Então, nesse momento, a minha avaliação foi extremamente importante. Nós fizemos aqui o Para Casa na Câmara, consegui, juntamente com o relator Hugo Motta e os colegas da comissão, aprovar de forma integral o texto. E agora será promulgado todo o texto que já foi votado em comum. Aquela ação que foi modificada no Senado, e aí nós vamos poder discutir na Câmara, essa ficará para o ano que vem. Mas a parte do texto que é em comum, Senado e Câmara, esse já será promulgado para que o auxílio já chegue ao cidadão brasileiro agora em dezembro e todos possam passar aí um Natal, pelo menos com algum recurso, até que consigam o tão sonhado emprego, que é o que a gente precisa proporcionar para o brasileiro. Esse sim, um verdadeiro programa social, emprego, dignidade.
Deputado, então, para esclarecer os nossos ouvintes, eu queria, em primeiro lugar, o senhor especificasse alguns pontos, os pontos principais dessa parte comum. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou desse fatiamento da PEC, né? Então eu queria saber que pontos principais ficaram nesse tronco comum e que podem ser promulgados ainda esse ano para viabilizar o auxílio do Brasil.
Olha, o mais importante é que a parte que diz dos R$400 para o ano já está ok e já será promulgado. Então, para dezembro agora é a certeza de já conseguirmos atender o cidadão brasileiro com os R$400. Acho que esse é o ponto mais importante, né? A regra que nós criamos, vinculando aí a questão dos precatórios ao teto de gastos e também a correção para aquele precatório quando, em algum ano, a justiça exagerar nas decisões, porque a gente sabe que os advogados estão sempre buscando brechas, falhas na lei para fazer questionamentos judiciais, e a gente pode ter em dados momentos aí no país exageros e excessos de precatórios, né? Que é claro, todos devem ser pagos. O que a PEC faz é botar a regra nisso, ó, deixar o espaço orçamentário separado. Olha, isso aqui o Brasil tem separado para precatório. Se um ou em outro ano tiver um valor exagerado, fica para o próximo ano, priorizando as pessoas que tem o precatório até R$66 mil, aquisições de pequeno valor. Mas por que foi necessário fazer isso? Porque o orçamento é um só, isso é como na residência das pessoas, né? Você tem um orçamento só e tem várias prioridades: a educação do seu filho, a saúde, a alimentação na sua casa. O que a gente tem que fazer no orçamento brasileiro é organizar as prioridades, né? Está ali o espaço precatório, que é importante sim, mas uma prioridade absoluta é o auxílio para ajudar quem mais precisa. São as pessoas mais carentes no Brasil que vão acessar esse auxílio. nas regiões mais pobres, nas regiões, as pessoas que mais precisam. Então, não era possível virar os olhos para isso. A gente precisava encontrar um caminho e encontramos, na minha avaliação, um caminho provisório para fazer uma solução imediata. Porque o caminho definitivo vai vir com a modernização do Estado brasileiro, é o que eu disse. A gente precisa de conseguir avançar com as privatizações, parar de gastar dinheiro errado. O Brasil precisa de focar em saúde, educação e segurança, né? Para poder ter espaço orçamentário para fazer bem essas questões e poder preparar o cidadão brasileiro para poder estar preparado para empreender, para poder acessar um emprego com qualificação. Então, esse é o caminho definitivo na minha avaliação. Mas, nesse momento, foi necessário colocar regra na questão do precatório, né, regras claras para que a gente pudesse, para que o governante, né, esse governo ou o próximo governo que virá, seja do próprio presidente ou de outro, o povo brasileiro vai decidir, ter ali um espaço claro de como fazer o investimento na área social. E dessa forma nós conseguimos o maior resultado, de fato, que o cidadão vai sentir, é a manutenção do auxílio, né? Quem ganhava o antigo Bolsa Família, né? Agora Auxílio Brasil, acho que o nome é o que menos importa, o que importa é o benefício chegar para a população, ele vai chegar corrigido, né, na perda inflacionária, com mais R$100. Então, o valor é um valor um pouco melhor para poder ajudar a pessoa, pelo menos, fazer uma compra, a pagar um gás, a alimentar seus filhos nesse momento de extrema necessidade para a população que mais precisa.
Deputado, e o que ficou para ser discutido, para ser rediscutido aqui na Câmara? Que pontos são esses e qual é a sua expectativa para esses debates?
Como a votação se deu ontem, a minha vontade é aprofundar, né, no tema, discutir com os senadores para poder me posicionar nos pontos de divergência. Uma coisa que o senador Fernando Bezerra colocou que eu achei positivo foi a manutenção, né, que de fato o programa social é um programa até que é citado mundo afora, né, o Bolsa Família é um bom programa. O que eu defendo é que a gente mantenha o programa, mas que a gente consiga dar aos brasileiros que recebem esse programa, principalmente aqueles que gozam de plena saúde, que estão jovens, que têm condição de se preparar para o mercado de trabalho, a gente precisa de conseguir posto de trabalho e qualificação profissional, da dignidade. Agora, é fundamental o programa, na minha avaliação, para as pessoas que são mais vulneráveis, né, que às vezes não têm condição de acessar o mercado de trabalho, seja pela idade, seja pela condição, né, às vezes tem que cuidar ali de 3, 4 filhos e está sozinha, uma mãe de família, por exemplo. Então, eu vejo que precisamos fazer essa travessia, né? O programa ele deve ser permanente, sim, mas quanto mais no futuro a gente conseguir valorizar o brasileiro para ele ter dignidade, para ele ter renda e não precisar do programa, melhor. Isso é que nós temos que perseguir na agenda legislativa. Quantas alterações feitas no Senado, aí agora é hora da Câmara se debruçar, acompanhar uma a uma, essa especificamente, que torna definitivo o programa, na minha avaliação é positiva. Mas desde que tenha a válvula de saída, né? Que tenha a opção e a oportunidade de quem... Nós não queremos ter um Brasil que simplesmente só cuida dos pobres. Nós temos que dar oportunidade do pobre subir de vida e ficar rico. Eu acho que o país rico não é o país que cuida de muito pobre, é o país que faz as pessoas que são pobres no país conseguirem ficar ricas. Esse que é o grande desafio. O Estado é ser mais enxuto, sacrificar menos as pessoas, diminuir um pouco a carga tributária. Olha o imposto em cima da gasolina, que absurdo, o imposto em cima do gás, um verdadeiro absurdo. Né? São impostos caros que sacrificam o cidadão brasileiro. Portanto, a única forma, na minha avaliação, de resolver isso é otimizando, enxugando o Estado brasileiro e gastando bem. Aí nós podemos, sim, ajudar o povo brasileiro a... Isso a médio e longo prazo precisa ser feito. Nós temos que avançar com as agendas reformistas. Mas, nesse momento, a melhor solução e a possível de ser feita foi essa construção da PEC dos precatórios, porque quem tem fome, quem está passando dificuldade, não pode esperar, né? E às vezes as discussões legislativas elas demoram, portanto, eu estou muito feliz de poder ter colaborado como presidente da Comissão Especial, ter ajudado a construir essa alternativa que vai beneficiar milhões de pessoas, né? 17 milhões de famílias, né?
Deputado, só para a gente encerrar, e tem, obviamente, essa ajuda a pessoas que, por conta da pandemia, principalmente, tiveram sua situação econômica muito debilitada, mas tem também o outro lado, que são as pessoas que esperam pelo pagamento de precatórios. Não é? O senhor acha que essa solução também dá um pouco mais de tranquilidade para essas pessoas, organiza esse pagamento, ou ainda tem alguma insegurança que pode ficar na cabeça dessas pessoas em relação a essa modificação feita pela PEC?
Olha, o que a gente precisa de ter são regras mais claras para evitar essa enxurrada de ações na justiça que existem, que acaba criando esses precatórios, né? A gente precisa de simplificar, né, as regras, as leis, para eliminar esse volume excessivo de precatórios. Mas os que já existem precisam ser pagos. O que foi feito foi criado regras claras e com várias oportunidades. Quem tem um precatório muito grande, valor muito alto, ele poderá. Você fala, não, eu quero receber. Ele já entra como primeiro da fila no próximo ano com valor corrigido. Se ele quiser também, ele tem a opção de fazer encontro de contas. Se ele tiver algum débito com a União, ele pode fazer um encontro de contas. Foi outra possibilidade. E a possibilidade ainda dele repassar esse crédito. Ele pode negociar esse crédito. Então, com alguém que seja devedor. Então, se ele tiver com uma urgência imediata. Mas a ideia é fazer esse ajuste, esse momento, porque esse ano especificamente, isso tem que ser dito, ó, esse ano teve um acréscimo muito grande por conta de alguns precatórios que vinham desde 2002 na Justiça, de ações lá do Fundef, que vieram ser votados agora, no pós-pandemia. Poderiam ter sido votados pelo Supremo em qualquer época. E foram votados agora, justamente no momento de recuperação econômica. Então, se tinha uma previsão aí para 50 bi de precatório, foi a 90, por conta desse excesso de precatórios. Então, nesse momento, precisava sim desse regramento. Eu acredito que é uma tendência de tudo se normalizar. Em 1, 2 anos aí, a gente não precisar mais de deixar precatórios para o ano seguinte. Acho que a tendência é essa mesmo, porque essas questões de Fundef, que foram só de Fundef esse ano, foram quase 20 bi, olha para você ver. Isso já foi pago e não vai ser novamente questionado. Então esse assunto já é encerrado, não tem recorrência desse assunto, vamos dizer assim. O que a gente está fazendo também, que eu achei interessante, foi os brasileiros que mais precisam, os valores de até R$66 mil, vão receber na frente, então vão receber esse ano, e esse não tem nenhum parcelamento, nada de atraso. E eu procurei na comissão também especial não fazer parcelamento, porque a pessoa já está esperando há tanto tempo, ainda vai receber parcelado. Então, assim, ela fica para o ano seguinte os valores maiores, vamos dizer assim. Se não tiver espaço orçamentário para quitar todos, esses ficam para o próximo ano e deverão ser quitados, corrigidos pela Selic. Então, não tem prejuízo, mas realmente é algo que foi necessário fazer nesse momento, tendo em vista o acréscimo de precatórios assim, muito exagerado, exatamente nesse ano. Fruto dessas decisões do STF que a gente respeita, tem que ser cumpridas, mas que imputaram ao governo federal quitar esses débitos e esses questionamentos que vinham desde 2002.
Ok, a gente conversou com o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas. Eu gostaria muito de agradecer ao parlamentar pela presença aqui no painel eletrônico para falar sobre a votação da PEC dos precatórios e a continuidade da discussão do assunto aqui na Câmara. Deputado, muito obrigado pela sua participação e um ótimo fim de semana.
Obrigado você, Cláudio. Eu que agradeço. Desculpa, estou um pouco rouca, porque o nosso Atlético Mineiro foi campeão aqui em Minas Gerais. E assim, depois de 50 anos, o time ganhou o Campeonato Brasileiro e a gente, de tanto comemorar, estou um pouco rouco. Um abraço aí a toda a torcida alvinegra e parabéns à equipe também, que se consagrou campeã brasileira. Muito obrigado, Cláudio.
Perfeitamente justificado, deputado. Um abraço.